Fala galera, aqui é Fábio Gideão para mais um podcast muito polêmico. Hoje dividindo a bancada comigo, doutor Zema. Tive que chamar até o advogado criminalista, doutor Zema. Eu vou deixar essa bomba para você, você apresentar o nosso entrevistado, porque o cara gosta de treta. Fala um pouquinho aí de você e do cara que você vai apresentar aí.
Fala, Gideão. Cara, primeiro um prazer estar aqui contigo, né? No Portal do Gida, esse grande portal. Rapaz, hoje o couro vai comer.
Vai,
meu duras irmão, verdades,
hoje é dia de treta.
Mas não é duras verdades com o Dr. Zé, mas é duras verdades com o meu amigo Sargento Sansão. O cara do momento.
Esse aqui tá mais estourado.
Tá mais estourado do que o Luva de Pedreiro,
rapaz. Isso. Fala, meu irmão, tudo bem?
E aí, meu irmão, como você tá?
Tô legal, cara. Ué, a galera me conheceu nas redes sociais aí como na graduação de cabo. Na verdade, eu nem gosto de ser chamado de sargento, de cabo. Isso é só uma maneira de se apresentar, porque as pessoas costumam dar valor a títulos. Então, eu percebendo isso, resolvi usar a graduação da Polícia Militar, mas, na verdade, aquilo ali não é um personagem. Esse sou eu mesmo, sendo eu mesmo o tempo todo. Não tenho uma equipe igual da galera aí que já está na caminhada há muito mais tempo que eu, com a pegada melhor, com um número de seguidores maiores. Só que eu estou agindo dentro de uma estratégia minha, pessoal, que vai ser polida aí de acordo com o que for melhor para as plataformas. E é por isso que eu estou sempre perdendo aí canais, sendo banido.
Para quem não conhece o Sansão, ele viralizou nas redes sociais esse dia com alguns atos aí de dedo na cara de alguns deputados, de algumas autoridades. O cara é um destemido aí do sistema, não é isso? É mais um que vai lutar contra o sistema, mas eu acho que o Sansão é mais louco. Tu não acha não, Zema?
Então, cara, o que me chamou muita atenção, mano, de verdade, assim, quando eu vi o teu trabalho, eu olhei e falei assim, mano, coragem temos. Coragem temos pra caramba. Tem um cara de coragem, tem um cara de peito. Não tem nada a ver com ser policial, não. Acho que essa coragem não é a farda que te dá, não é a instituição que te deu. Tu deve ser um cara antes, provavelmente antes da farda, você já era esse cara de coragem.
Não mudei nada,
cara. Isso, mano. Então percebo isso. Você é um cara de coragem, enfrentando o sistema, dedo na cara de deputado, falando só a verdade, não se importando se vai ganhar, perder seguidor ou se vai agradar as pessoas. Mano, fiquei muito feliz de conhecer o teu trabalho, mano. Muito feliz mesmo.
Um pouquinho aí, quem é o Sansão, da onde você veio, tua trajetória na polícia, só pra galera que tá te vendo agora aí, que tá te conhecendo pela primeira vez, saber o teu trabalho, o que você faz hoje.
Rapaziada, eu sou natural da cidade de Irecê, sertão da Bahia, meio da Caatinga, dificuldade, todo sertanejo passa, já passei muita dificuldade. Eu acredito que eu, assim, vou espiritualizar pra quem não acredita em espiritualidade. Eu vou espiritualizar porque minha vida toda foi dentro do meio segmento evangélico. Hoje eu frequento candomblé, umbanda, leio alguma coisa sobre o Buda. Tudo que é religião, eu estou sempre pesquisando alguma coisa e consigo encontrar alinhamento, mesmo com os nomes diferentes, com a
entidade. Eu acredito que todas elas é uma busca a Deus, né, cara?
Isso, isso. Eu parei de ter aquele olhar preconceituoso que o mundo evangélico traz. Eu falo isso porque já li a Bíblia duas vezes. A primeira vez que eu li, eu tinha 9 anos, terminei com 11. A segunda vez eu terminei de ler aos 15 para 16. Já estudei tudo que é matéria de teologia. Não sou teólogo, não sou formado em escola nenhuma. Estudei por conta própria. E resolvi pegar de cada tema, buscar vários autores sobre o mesmo tema para você não ficar com a visão doutrinária. Então, eu acredito que já na minha infância ali eu estava sendo preparado pelas forças espirituais da bondade e da maldade também. Porque para mim, tanto o cristianismo quanto o satanismo, se você buscar no fio da meada, eles acabam se entrelaçando. Para alguns vou estar falando blasfêmia ou cometendo algum erro teológico, mas essa é a minha visão pessoal. Para mim, tanto o Cristo quanto o Satanás são importantes para a estrutura de poder do universo e do mundo invisível. Então, já lá na minha infância, eu comecei a sofrer, fui torturado pelo meu pai, que era pastor da Deus e Amor. A minha avó vivia me torturando, então já desde moleque eu aprendi a sofrer com torturas. Tortura que eu falo de, meu irmão, de descolar a tua orelha por causa de uma bobeira, de me botar para beber urina para poder treinar.
Caramba.
É isso aí, de botar para beber minha própria urina para treinar durante a seca no deserto, no sertão da Bahia. Praticamente é um deserto. Quem conhece lá a Caatinga não vai deixar eu mentir. Eu sou natural da cidade de Irecê, mas passava todas as minhas férias num povoado da cidade chamada Barra do Mendes, numa cidade chamada Barra do Mendes, num povoado chamado Milagres. torna muita poeira, muita pobreza, o gado seco no meio da estrada por falta de água, por falta de alimentação. E até hoje, dependendo do período de seca, vive acontecendo esse tipo de coisa. Eu volto lá direto. Então, basicamente é isso. Eu acredito que tudo parte do mundo espiritual. E espiritualmente, eu sempre me vi sendo preparado para alguma coisa. Foi sofrimento, várias situações. Já fui abusado sexualmente na minha infância. Não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Sofri muito com isso até meus 16 anos. Chorava toda noite antes de dormir. Caramba. Só que todo esse tipo de sofrimento, eu acredito que era uma preparação para eu estar vivendo as coisas que eu estou vivendo hoje.
Entendi. E tua trajetória na Polícia Militar, como começou e como que tá hoje a tua situação na Polícia Militar?
Cara, minha trajetória na Polícia Militar, eu volto à minha infância. Eu tinha por volta de 7 anos de idade, a minha mãe, para complementar a renda lá na cidade de Irecê, no sertão da Bahia, vendia essas piratarias da China, que a galera chama de muamba. Então, e eu tinha um sonho de ter um carrinho de polícia, o carrinho da polícia. E eu ganhei um carrinho modelo americano, que os dois policiais lá de fora, que funcionava com pilha e tal, ficar rodando, fazendo a sirene. Ganhei aquele tom. Meu primeiro contato foi já na infância, um sonho de ser policial, ó, me baseando em filmes americanos, no MacGyver, sempre muito fã dos super-heróis da televisão, gostava do MacGyver, gostava muito do Homem Morcego, do Batman, Super-Homem, essas coisas todas sempre chamou minha atenção.
Sempre a visão do super-herói. Sempre teve isso como referência. Isso.
Só que eu sabia que aquelas coisas todas não era possível fazer. O personagem mais próximo para mim da Polícia Militar, da estrutura policial, é o Batman, que não tem superpoderes, mas usa de tecnologia para fazer coisas de super-herói. Então, legal. Eu sempre tive essa pegada aí. Começou na infância. Depois, quando eu fiz por volta de 14 para 15 anos, eu sonhava em ser paraquedista das Forças Armadas, então comecei a treinar aos 15, ia treinar nos lugares onde os paraquedistas treinava no local onde eram seus testes na Vila Militar, ali perto do 27 Belog. Então eu treinei dos 15 aos 17 para 18 anos para ser PQD. Só que vou ter que falar algumas coisas que alguns paraquedistas vão se ofender, mas é a verdade. O meio militar, todas as forças de elite militar, você só entra com indicação. E eu não sabia, então eu estava treinando sem ter ninguém lá dentro da brigada paraquedista para me indicar. Então eu fui ali, se eu não estou enganado, foi o TAF 25 em 2005 e perdi minha vaga para um cara que puxou 3 barras porque era peixe de um sargento. Uhum. Eu não estou criticando a instituição para destruir a imagem, mas é assim que acontece lá. O sargento, segundo as regras militares, não tinha altura nem para ser pé preto, que eles costumam discriminar os pé pretos. E já estava ali na brigada, ele tinha menos de 1,60 e ele já estava na condição de segundo sargento, indicou esse cara e eu perdi a vaga ali no chamado excesso de contingente. Fui parar na Força Aérea Brasileira, na CS-36, mobilizadora ali nos Afonso. Só fiquei também porque minha tia de consideração, na verdade ela é tia da minha tia por par de mãe, dos meus tios por par de mãe, trabalhava como major brigadeiro da Força Aérea Brasileira, major brigadeira Janô Figueiredo. Foi ele que fez uma carta de recomendação que aí eu consegui ficar nas fileiras da Força Aérea Brasileira.
Ficou de quando até quando?
Eu fiquei de 2006, segunda 2006, que acho que entra em junho ou julho, no meio do ano, fiquei até 2010. Aí em 2010 saí, estava buscando um concurso, que eu já tinha esposa, aí fiz concurso para a Conlurb, aí trabalhei na Conlurb, inclusive aqui onde é o programa de vocês, aqui na Barra. Que legal. Trabalhei aqui na Conlurb. Fiquei por 2 meses só, porque eu comecei a desentender com a gerência, questões administrativas, questões de logística de trabalho. E acabei saindo, fui trabalhar na Ambev de operador de empilhadeira. Larguei um concurso para ser operador de empilhadeira porque eu não aceitava as coisas que aconteciam na Conlurb ali. Na época o salário era R$650, humilhação o tempo todo. E uma gerência e os outros cargos de encarregado 1, 2 e 3, os caras tudo indicação, não eram os caras profissionais em si, era tudo cargos indicados. Como quase toda a estrutura política desse país, os cargos de prefeitura, de governo, todo mundo sabe como é que funciona. Então eu saí, fui para a Ambev na indicação do colega meu, de Força Aérea. Trabalhei lá durante uns 4, 5 meses. Já tinha feito concurso para a Polícia Militar em 2009, não passei porque rasurei minha redação toda. Fiz 2010, que foi, eu até brinco aí nas minhas plataformas aí, foi o concurso do Cascão. Tinha uma prova que o Cascão atravessava o nariz do Pinóquio, tu tinha que dar interpretação para a imagem. Uhum. Aí passei nesse concurso e fiquei na classificação 5.708 e incorporei dia 26 de dezembro de 2011. Um dia depois do chamado Nascimento de Cristo, estava nascendo a segunda companhia na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foi lá que eu entrei E foi lá que foi a minha escola dentro da estrutura Polícia Militar.
Boa. Agora uma pergunta, cara. Quando você entrou para a Polícia Militar, você tinha uma visão da instituição. A visão sua da instituição mudou muito de quando você entrou para a Polícia Militar para a visão que você tem hoje?
Cara, minha visão mudou já no curso de formação. Eu com menos de 2 meses no curso de formação, eu já estava querendo ir embora. Já tinha pedido para sair, bati boca com alguns aspirantes que estavam dando na instrução, porque eu não via a estrutura que eu via na Força Aérea. No meio militar tem um jargão que a FAB é uma mãe, porque trata como dandoquinho os seus profissionais. Eu discordo. Não só porque eu fiz parte da instituição, porque eu procuro ser bem direto e correto e verdadeiro naquilo que eu falo, no que eu vivo. Pô, na Força Aérea, o meu curso de formação, não sei como é que está o nome agora, na época era CIMAF, que era o Centro de Formação e Instrução de Soldado, não sei o significado agora porque eu não lembro, mas era o Centro de Formação, fica ali na Sulacap.
Sim.
O meu instrutor foi o Sargento Vladimir, ele era cursado do Punhal. Cara, ele botava a gente na flexão já com punho cerrado, então não vejo isso a mãe, quem faz punho cerrado é só operações especiais. E não só punho cerrado, ele vinha ali no teu punho, encerrava teu punho no chão de concreto, onde tu tivesse, saía sangrando, filho. Então, na dor ali, você acabou desenvolvendo um lado mais agressivo pro bem, que eu vi aquilo não como uma tortura. Até porque eu já estava acostumado, devido à minha infância, alguma coisa ou outra, eu vi aquilo como um crescimento, uma evolução física e mental. Então, o meu instrutor foi o Sargento Vladimir e o Sargento da Cruz.
Na PM não tinha isso?
Na PM, não. Na PM, eu não sei o que está acontecendo na estrutura da Polícia Militar, que para mim estão formando, desculpa o palavreado, um monte de maricas, na minha opinião. Se você for no centro de formação hoje, qualquer relação que o militar é feito passar, ele vai lá no corpo de aluno, faz queixa, crime, vira um processo todo. Então, hoje, para tu fazer uma flexão, é maior burocracia. Eu estou falando já desde a minha época. Não, criou um corpo de uma nova evolução do corpo de aluno, com novos conceitos. Estão tirando um pouco esse conceito da relação. E, para mim, na minha visão de militar, eu discordo. Tem que ser dosado, não muito exagerado, até porque... a formação policial, ela hoje tem a visão de proximidade à sociedade, às comunidades, então, mas sem a parte física, sem a cobrança, para mim o cara forma um policial não a contento, não proficiente para a realidade carioca. E essa é a minha visão da
história. É uma realidade de guerra, né?
Realidade de guerra. Tem que polir algumas coisas na minha visão, eu vou dar minha opinião sobre alguns assuntos aqui. Não estou querendo esgotar tema, é só o Sansão falando, é só mais uma voz. Tem aí o mais famoso, que é o Gabriel Monteiro, tem aí na instituição Polícia Militar um grupo chamado Nata das Praças, tem o Sargento Valentim, tem o Subtenente Wallace. São algumas vozes, eu sou só uma voz. Com a pegada de 22, já fiz até um vídeo falando sobre isso daí, fiz críticas a algumas atuações do Gabriel Monteiro, fiz críticas a algumas atuações do Nata das Praças, porque eu sou bem crítico, inclusive comigo mesmo, me cobro muito, procurando o aperfeiçoamento profissional dentro daquilo que eu me propus a fazer. Lógico que causa um desconforto, porque as pessoas têm uma admiração pelo Gabriel, eu causei algum desconforto. Não vou retirar as coisas que eu falei sobre ele nas minhas redes. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre ele, eu estou aqui com livre e espontânea vontade para falar. Mas, para mim, Gabriel é um mal necessário. Nata das Praças, um mal necessário da parte jurídica. Sargento Valentim também, parte jurídica. As pessoas que acompanham as redes sociais aí internamente na Polícia Militar com esses personagens que eu estou falando. Gabriel já é explodido sem comentários sobre
Inclusive, a visão. Inclusive, eu fiquei sabendo que as pessoas te confundiam no começo com o Gabriel Monteiro, né? Achava que você estava fazendo um trabalho parecido, tudo.
Por conta da pegada de...
A mesma pegada de expor a autoridade.
Na verdade, eu nunca tive o objetivo de denigrir imagem de oficiais, seja ele intermediário, subalterno ou superior. Na ordem. Subalterno, intermediário e superior. Que são subalterno é de aspirante, aluno oficial, no caso, até primeiro tenente. Intermediário de capitão. Intermediário, capitão. E superior, major, tenente coronel, coronel full. Eu nunca tive essa intenção, que foi como que o Gabriel explodiu bastante na parte da estrutura Polícia Militar. Na verdade, quando ele começou a falar de oficiais, ele já tinha mais de 2 milhões de seguidores, se eu não estou enganado, só no YouTube, que eu acompanhei e acompanho um pouco da carreira dele. E ele veio com essa pegada de fazer crítica a oficiais. Eu lá tenho algumas opiniões sobre isso, que eu discordo não do método, e sim de como ele fez, porque Para mim, para acusar um oficial da forma que ele acusou o Coronel Ibis, ele deveria ter provas. Ele só jogou no ar, ficou aquela coisa de fazer uma pergunta, mas na verdade estava denigrando a imagem de um cara. Se você for pesquisar a vida do Coronel Ibis na instituição, não tem um ato administrativo dele de corrupção. Ninguém internamente para falar. Porque as pessoas falam que ele... Posso usar a palavra aqui para não ofender, homossexual. Ah, viado. Não sei se vai dar o pi aí. Homossexual. Que aí as pessoas chamam ele por conta do jeito dele. Só que eu pesquisei um pouco da vida do Ibis. E você, se você for observar as pessoas que o Gabriel faz crítica na Polícia Militar, é sempre a galera de cunho de esquerda. Essa pegada dele aqui na área do 19º Copacabana, pessoal do Jogo do Bicho, eu fiquei sabendo internamente que também era para pegar só um grupo do Jogo do Bicho. Ele não veio pegando todo mundo. Então, na minha opinião, se você vai falar do erro, você tem que pegar todos, inclusive ele.
Geral.
Até porque ele, trabalhando na instituição Polícia Militar, não tem um, eu afirmo aqui com todas as vezes, não tem um policial militar ou agente de segurança pública ou judiciário que, no mínimo, não poderia responder uma prevaricação. Porque eu digo isso, se você vê o crime e você não toma uma atitude jurídica ante o crime, você no mínimo está prevaricando. Eu já prevariquei, Gabriel já prevaricou, ele pode não expor isso.
Sim.
Por conta do público dele, da imagem que ele criou de ideologia de extrema direita, essas coisas todas. Eu não sou o cara dos extremos. Se tem um extremo em mim, é o extremo do centro.
Agora eu te fazer uma pergunta. Você falou do Gabriel em relação à questão de oficiais. Mas você tem problema com oficial? Eu já vi você fazendo vídeos seríssimos, acusando e largando a mamona em relação a oficiais. Mas aí como que é isso? Explica.
Então, a minha explicação é a seguinte. Assim que em 2020, quando eu fiz o meu primeiro vídeo que viralizou, foi na minha plataforma Facebook, foi justamente um vídeo criticando a atitude do Gabriel em relação ao Coronel Ibis. O vídeo, para mim, aí já é uma questão técnica de grupo de TI, para mim estava aparecendo o máximo de visualizações que deu no meu Facebook foi 380 mil visualizações. Já para colegas estava dando 700 e poucas mil visualizações, 1 milhão, eu não sei explicar por que acontece isso. Eu sei que tecnicamente para mim o que eu tinha de visualização era 380 mil. Invadiram minhas redes, hackearam esse Facebook meu, começou a acontecer uma série de problemas técnicos que para alguns aqui, se eu falar, vai parar a loucura, mas para vocês que são profissionais de TI, sabe que esse tipo de coisa acontece e acontece muito.
Sim.
O que acontece? Eu não tinha essa intenção de expor ato superior. Só que assim que eu fiz esse vídeo, eu comecei a sofrer ameaças veladas, ameaças explícitas, tentaram me matar dentro de comunidade, em serviço. Não vou citar os casos aqui para não expor pessoas que não têm, que não está diretamente ligado a isso. Então, e eu fui torturado a primeira vez por conta das coisas que eu falava, que eu estava já me posicionando, já tinha algum tempo. Já tinha até um canalzinho no YouTube lá.
Mas como que é isso, torturado? Fui torturado?
Fui torturado. Eu senti bastante medo por conta da...
Então, você estava falando psicológico ou física?
Psicológico e física. Eu senti bastante medo por conta das coisas que estavam acontecendo de hackeamento. Comecei a entrar na vibe de teoria, que as pessoas chamam de teoria conspiratória. Yeah. Então, eu fiquei com aquela coisa muito na cabeça e comecei a ficar meio que bolado demais, muito preocupado com a minha segurança. Então eu falei, pô, cara, já tinha pedido para sair da polícia por 3 vezes, não tinham me mandado embora. Depois, se você quiser, eu entro nesse detalhe. Eu peguei meu carro e saí da cidade do Rio de Janeiro. Eu estava de serviço no dia seguinte, eu estava no interior de Teresópolis, onde eu morava, São José do Vale do Rio Preto. Já fui morar ali estrategicamente, porque está ali próximo da BR-116, que é caminho para minha cidade Irecê. Pela BR-116 ali era o caminho que eu fazia. Então eu falei, cara, vou meter o pé. Vou entrar na minha cidade natal, para alguns parece até meio louco isso, e vou pedir asilo militar lá, na Bahia. Por mais que eu saiba que o sistema que comanda o Brasil é um só, e eu já estava dando porrada nos deputados federais, em senadores e tal, tanto da esquerda quanto da direita, eu vou para lá, porque lá pelo menos eu estou na minha cidade natal, e depois eu vejo juridicamente como é que eu resolvo as questões administrativas da Polícia Militar. Só que eu resolvi parar na cidade de Leopoldina primeiro, dei carona para um policial militar do Batalhão de Choque, Cabo PM Freire, dei carona para esse policial, ele estava fardado pedindo carona na rodovia. Eu já o conhecia porque a gente já tinha trabalhado no mesmo dia de serviço, na mesma escala, só que em outro tipo de serviço, na UPP do Jacaré. Pô, resolvi, no meio do caminho, conversando com ele, falando das coisas que estavam acontecendo, mostrei o meu smartphone, não vou citar a marca do smartphone para não prejudicar a empresa, mas já tinha essa mesma marca que está aqui comigo hoje. Fiz um vídeo na frente dele e, por incrível que pareça, gravei o vídeo por 4 vezes, um vídeo que eu queria expor as coisas que estavam acontecendo. E o sistema, não sei o como que acontece. Eu sei que aconteceu, depois a gente entra em detalhe, que eu pedi até para o Zema fazer perguntas a respeito de tecnologia de informação e tal. Entraram na minha galeria, apagaram os vídeos. As quatro vezes que eu gravei, o vídeo sumiu as quatro vezes da galeria. Então, isso me causou mais um espanto. Repito, para alguns vai parecer loucura, mas isso aconteceu comigo. E eu tenho certeza que tem pessoas aí que me acompanham. Aí,
que você acredita que alguém entrou no teu Facebook?
Não, foi nem no Facebook. Eu não tinha gravado direto no Facebook. Eu estava gravando para ficar
no
na galeria.
No próprio celular?
Na própria plataforma do celular.
E foi apagado o vídeo.
E apagou o vídeo por quatro vezes. O policial que estava comigo fez um olho de Mônica, meu irmão. Se assustou e falou, cara, nunca vi isso acontecer. Eu falei, cara, tô te explicando, tô sofrendo problemas técnicos aqui que já passou do limite. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui, para mim, é uma perseguição propositiva e, meu irmão, alguém está tentando alguma ajudaria comigo. Eu não vou ficar no Rio, não. Eu não confio, não confiava e não confio nos agentes de segurança da Polícia Militar do Rio de Janeiro pelas coisas que eu já vivenciei. E eu não tinha ninguém a recorrer. Então, eu falei, cara, vou voltar para minha cidade natal, vou tentar alguma ajuda por lá com algum oficial que eu conheço.
Mas era o quê? Uma espécie de deserção que você ia fazer?
Eu estava fazendo uma deserção. Até porque eu já tinha pedido baixa da instituição de não mandar. Aí, com ele comigo, conversei durante o caminho, parei na cidade de Além, Paraíba.
Rapidinho, deserção da cadeia, né?
Dá.
Da cadeia.
Dá.
Quanto tempo de cadeia?
Se eu não estou enganado, o tempo eu não sei.
30 ou 60 dias?
O tempo eu não sei, acho que é 30. Acho que é 30 e rua. É, eu sei que você tem que ter uma falta de... No nono dia de falta, se eu não estou enganado, tem que dar uma olhada aí no CPM, no Código Penal Militar. Se eu não estou enganado, no nono dia de falta, você já está na condição de desertor. Do oitavo para o nono. É detalhe administrativo aí, quem puder corrigir.
Aí depois sai um mandado de prisão para o cara.
Você fica preso e vai excluído. Vai excluído. Se não tiver uma justificativa jurídica, técnica, depois você vai excluído.
E quando é que você foi torturado?
Então, como eu estava explicando, eu parei na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, porque eu já tinha feito alguns vídeos antes de sair de casa, expondo nos grupos da Polícia Militar as coisas que estavam acontecendo e que eu não ia me apresentar para o serviço policial militar na escala ordinária e explicando no grupo do batalhão na minha companhia. Na época eu trabalhava no DPO de Imbarie, pertence ao batalhão de Caxias. Eu fiz essa exposição no grupo e, no mesmo tempo, como minha rede social tinha sido invadida, meu Facebook, eu recebi inúmeras pessoas querendo ser meu amigo. E eu nunca fui de ficar filtrando quem eu vou aceitar. Eu aceito todo mundo. Só que eu acabei aceitando pessoas de outros países e começou uma língua. Eu não entendo aramaico, hebraico, saco muito pouco. Parecia xingamento. Eu não sabia que a função Facebook dava para traduzir e tal. Eu conversei com um colega, cara, aí o colega falou comigo, pô, cara, acho que essa galera é do Estado Islâmico. Eu, assustado, e devido eu estar mexendo com autoridades políticas, eu falei, cara, falta o que para essa galera me colocar como terrorista aí e me prender num crime de segurança nacional? Falta nada. As coisas que eu estou falando. E aceitei um monte de gente no meu grupo, no meu Facebook aí, que pode ser gente envolvida com isso, não está claro para mim. Então, eu tentei amarrar antes de sair de casa com a Polícia Federal. Tentei ligar para a Polícia Federal, fiz print pesquisando no Google o telefone da Polícia Federal de Teresópolis, só que eu estava em São José do Vale do Preto, já é mais à frente. Se eu fosse voltar para a superintendência da PF em Teresópolis, para a delegacia da PF, teria que voltar. Eu não queria voltar, eu queria avançar, eu queria continuar meu percurso. Então eu falei, cara, assim que eu ver um post da PRF, eu vou informar as coisas que estão acontecendo e vou tentar desenrolar isso aí. Foi quando eu resolvi parar em Leopoldina, em Além Paraíba, porque tem um posto.
Você estava armado ou desarmado?
Estava armado, de colete balístico e tal, mas eu me identifiquei como policial, entreguei minha funcional para os agentes. O policial que estava comigo estava fardado, armado também. Fui desenrolar com os agentes da cidade, do posto. Os caras, ao invés de recepcionar o que eu estava falando bem, ficaram com... Sabe quando você percebe que o semblante das pessoas não tá adequado, que está acontecendo alguma coisa a mais? Os caras começaram conversar particular sem me falar o que estavam conversando na sala, uma sala isolada. Chamaram o cabo que estava comigo, conversaram isoladamente. O cabo que estava comigo estava indo para Muriaé, se eu não estou enganado, que é mais à frente, esqueci o nome da cidade que ele estava indo. Eu ia passar por aquele caminho, o cara resolveu me abandonar, não quis continuar comigo de carona. Foi embora, fiquei só eu e os dois agentes ali. Me levaram para o posto da Polícia Militar dentro da cidade de Além Paraíba, de Leopoldina, no caso. E mandou aguardar. minha identidade funcional.
Leopoldina ainda é Rio de Janeiro.
Não, é Minas. Já pertence a Minas.
É, Leopoldina é Minas.
Além de Paraíba, se eu não estou enganado, então,
já
é Minas.
Você já estava.
Já estava em outro.
É a Polícia Mineira, que não tinha mais nada a ver com a
não
Polícia.
Não tinha mais nada a ver com a Polícia do Rio de Janeiro. Aí eu informei as coisas que estavam acontecendo para os PRF, mostrei os hackeamentos na minha rede, mostrei os vídeos que eu fiz, na hora, inclusive. Quando eu estava na casa de uma namorada minha, inclusive mandar um abraço, era ex-namorada minha, Andréa, São José do Vale do Rio Preto, Andréa Cândido, é enfermeira lá, ela está de testemunho do que aconteceu. Ela me mostrou um vídeo que eu tinha feito no Facebook, os comentários que estavam aparecendo no vídeo, era comentário tipo assim, você não chega nem aos pés do Gabriel Monteiro, volta para a alfabetização, você não sabe escrever. Eu fiquei sem entender porque as pessoas estavam falando aqui do meu vídeo. Na verdade, não foi um vídeo, foi um texto que eu tinha publicado, explicando a lei 4.898/65, a antiga lei de abuso de autoridade. Uhum. Daí, as pessoas comentando negativamente o meu texto, falando que estava cheio de erro ortográfico, cara, mandando eu voltar para a alfabetização, eu fiquei sem entender. Reli o texto, vi, reli, falei, cara, o texto não tem erro e tal. Não que eu não cometa erros, eu aceito crítica. Só que não tinha erro para as pessoas estarem fazendo aquele tipo de comentário. Eu só fui entender que tinha alguma coisa esquisita realmente acontecendo a mais, porque ela perguntou para mim, Sansão, esse texto aqui foi você, esse texto foi você que escreveu? Eu falei, foi. É, mas vem cá, foi você realmente? Eu fui, me aproximei e falei, cara, peguei a postagem no meu celular e falei, aqui, o que eu escrevi? O texto estava todo mexido, formatado de forma para que as pessoas falassem, comentassem as coisas que estavam comentando. Eu falei, não, olha o texto aqui que eu fiz. Aí, pô, eu falei, cara, estão entrando no meu Facebook, estão mexendo nos textos que eu publico, e estão publicando um texto cheio de erro, então é por isso que eu estou tomando essas porradas aí. Aí eu fui, foi mais uma coisa que me fez não mais querer continuar no estado do Rio de Janeiro e sair. Mostrei isso tudo para os agentes da PRF e ainda assim os caras me trataram da forma que me trataram. Vou explicar os detalhes. Me levaram para o posto da Polícia Mineira, acho que é a 37ª Companhia da cidade de Leopoldina. Fiquei lá aguardando por alguns minutos. Não deixaram, não abriram a porta, que é até uma porta dessa automática, um portão automático, para entrar para a sede da companhia na cidade. Fiquei do lado de fora, junto com os dois agentes da PRF. O Cabo Freire, nesse momento, já tinha ido embora, me deixou lá sozinho. Daqui a pouco me chegou cerca de 4 motopatrulha da Polícia Mineira, 4 barca que eu falo são as picapes. Os policiais, tudo com pistola e fuzil, apontando para mim, falando: perdeu, xingando. Usando palavras de baixo calão e tal. Eu fiquei olhando para os agentes da PRF que estavam na minha vanguarda, na minha frente. Falei, cara, o que está acontecendo? Me identifiquei para vocês, expliquei tudo o que está acontecendo, porque esses caras estão vindo com essa atitude para cima de mim. E os caras pararam, falaram, cruzaram os braços, fizeram cara de paisagem para mim. Tipo assim, meu irmão, se vira. F para você. Eu falei, caramba, não, mano. Meti a mão na 840 da Taurus, que é acautelada pela Polícia Militar. E fiquei tentando verbalizar com o cara. Baixem as armas de vocês, eu não sou vagabundo. O que está acontecendo? Eu vim aqui pedir ajuda, a ajuda que vocês me dão é essa? Ao mesmo tempo que eu estava tomando essa atitude, meu cérebro já estava, meu irmão, a mil por hora. Eu falei, cara, será que até esses caras aqui estão envolvidos com essas coisas que eu andei falando? Se tem alguma autoridade policial aqui que tem um conhecimento, o que foi que esses agentes da PRF falaram para os policiais mineiros? O que foi que eles falaram para o Cabo Freire, que o Cabo Freire me abandonou aqui? Alguma coisa obscura está acontecendo. Eu vim aqui pedir ajuda, estou explicando a minha situação. Não adiantou falar nada. Os caras continuaram com fuzil e pistola apontando para mim. Eles estavam a comando do tenente Seudo, era o responsável pela operação da Polícia Militar, pelas guarnições. Meu irmão, eu resolvi tirar a mão da pistola, porque se eu saco ali, eu não ia dar tiro nos policiais militares, com todo respeito à PRF, que se deve respeito, eu não concordo com o serviço deles, não gosto das práticas do serviço de fiscalização exagerada, prejudicando os caminhoneiros, eu sou totalmente avesso. Eu sou favorável na fiscalização para a segurança dos transeuntes, dos veículos e tal, na rodovia, mas as coisas que eu vejo acontecendo, tem um tio de caminhoneiros, carreteiros, é absurdo as coisas que acontecem, as pessoas podem acompanhar aí nas redes sociais, tem sempre alguém postando alguma coisa. Então eu falei, se eu tiver que matar... Eu fiquei com ódio naquele momento ali. A minha, eu tô com. Meu irmão, esses caras armaram pra mim. Eu não sei o que foi que eles falaram pros policiais mineiros. Se eu tiver que atirar em alguém aqui, eu vou atirar nesses dois PRF aí. E eles eram tão antiprofissionais, pra mim, mal profissionais, que nem meteram a mão nas armas dele, aquela situação toda aqui. Só quem tava apontando uma arma pra mim eram os policiais mineiros. Eu falei, cara, eu vou acabar morrendo aqui se eu sacar essa pistola. E se eu sacar, eu vou sacar para dar, meu irmão. Eu não vou poder atirar nos PRF, porque nem na arma deles não estão metendo a mão. Aí vai não vai configurar legítima defesa. Mas esses mineiros...
Com a cabeça mil, você pensando um milhão de coisas ao mesmo tempo.
Mas esses policiais militares estão atentando contra a minha incolumidade física. Eu vou me meter chumbo para cima desses caras. Só que eu pensei comigo, cara, meu carro particular está aqui. Eu estou sozinho aqui, dentro da cidade dos outros. Só o fato de eu sacar, igual eles estão... Se eu só sacar sem apontar, eles já vão me dar um montão, vai justificar a atitude deles. Eles vão arrumar um jeito de amarrar isso aí. Então, tirei a mão da arma, coloquei a mão na cabeça e comecei a verbalizar para que as pessoas que estivessem em volta, inclusive estava acontecendo um culto evangélico ao lado da companhia, comecei a gritar. Meu nome é fulano de tal, trabalho no DPO do 15º, meu telefone é X, o nome da minha mãe é Y. Eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma sacanagem que eu não sei explicar, porque eu ando mexendo com autoridades políticas desse país, nas minhas redes sociais, tal. Comecei a falar. Não adiantou nada. Eu mesmo com a mão na cabeça, os caras vieram, me derrubaram no chão com a banda, me deram soco nas minhas partes íntimas. Um policial mineiro ficou me dando mata-leão, o outro tentando tapar minha boca para eu não falar as coisas que eu estava falando, e eu mandando eles tirar minha arma, porque eu lembrei do caso do ônibus 174, não sei se vocês recordam, que o cara já tinha se rendido, depois da justificativa administrativa e técnica que os policiais deram, disseram que o cara tentou meter a mão na arma de um agente, e isso é uma grande mentira. Na minha visão, se o cara resolveu se entregar, não tem por que ele querer meter mão em arma. Então, lembrei daquilo, falei, cara, já pensou se esses caras fizerem comigo o mesmo que fizeram com o cara do ônibus 174? Então, mesmo com a mão na cabeça e apanhando dos caras, eu peguei e comecei a verbalizar, tira a minha arma, e um dos agentes meteu a mão na minha boca para poder não falar. E aí, tiraram a arma, me levaram, me tacaram a algema no meus pulsos, estrangulando meus pulsos sem necessidade, porque eu não estava agindo com agressividade de acordo com aquilo. Até porque se eu tivesse batido alguém, ia estar justificado, porque era a minha legítima defesa. Se é criminalista, não vai deixar eu mentir. Só que eu resolvi não fazer isso, que eu sabia que já estava apanhando sem fazer nada. Se eu fosse na mesma pegada deles, eu ia apanhar muito mais. Só que naquele momento, eu percebi que meu cérebro já não estava mais funcionando da mesma forma. Eu já estava com um pensamento hiperacelerado, já comecei a desconectar da realidade, comecei lembrar de vários filmes que eu assisti, filmes que mexem com teorias conspiratórias, com realidade de sistema, e pinei. Naquele momento ali eu já estava a 1000 por hora. Aí me levaram para dentro da sede da companhia, começaram a fazer várias torturas psicológicas comigo, um camarada, um primeiro sargento. E aí, vamos lá pegar aquele corpo daquele maluco que a gente matou, assim, para me tocar terror. Tipo assim, você está mexendo com o sistema, a gente vai te matar. Era isso que ele estava falando para mim, veladamente, naquilo que eu estava interpretando naquele ambiente. Lógico que as pessoas que não estavam ali no local, não vivenciaram aquilo, pode analisar de diversas formas. Inclusive, tudo que eu falo, posso estar vestido fardado, posso estar paisano, posso estar do jeito que for. As coisas que eu falo, para muitas pessoas, soam como loucura. Até porque muita gente não conhece como que o mecanismo, como as engrenagens do sistema mexem. Só você observando muito, vivenciando, que é aquilo que acontece comigo e acontece com todo mundo que para observar. Uma rápida observação, minuciosa, as pessoas vão perceber que não tem tanta loucura assim como as pessoas costumam descrever nas minhas postagens.
Então, aí eles avançaram para tortura física.
Aí fizeram tortura psicológica. Já tinham feito física, encerrou, só permaneceu físico, só a parte da algema, e passaram para tortura psicológica. E ficaram o tempo todo me pilhando, até a hora que mesmo eu na vibe do pensamento hiperacelerado, eu comecei a verbalizar. Eu falei, olha, se vocês quiserem me matar, é com vocês mesmo. Só que eu já amarrei, já fiz vídeo, botei nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, dizendo que o sistema estava a fim de me matar, pedi até para tomarem conta da minha família, da minha filha, da minha parentela, porque alguma coisa muito esquisita estava acontecendo e eu tinha certeza disso. Então, por isso que eu fiquei verbalizando daquela forma. Foi quando eu falei isso, eles resolveram tirar a algema de mim, aí começaram a me tratar bem, me ofereceram água, me ofereceram café, e eu não aceitei beber nada, consumi nada, porque eu fiquei bolado de colocarem alguma coisa. Tá entendendo? Parece meio louco o que eu tô falando, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu tive essa preocupação de nem consumir água, nem nada.
Ficou preso lá ou você ou te soltaram?
Me mantiveram até por volta das 2 horas da manhã, eu fiquei com eles nesse dia aí. Eu cheguei na cidade, era por volta de umas 4h30, 5h da tarde. Fiquei sob tutela da guarnição da Polícia Mineira. Nesse momento, os agentes da PRF se retiraram E eu fiquei a comando do primeiro tenente Seudo e mais um segundo, o primeiro sargento que estava com ele lá de motorista. Me levaram para a cidade do Carmo, que pertence já ao estado do Rio de Janeiro, e a supervisão de graduado do 15º Batalhão foi me buscar lá em Carmo e queriam me levar para casa. Aí, agora o detalhe disso tudo, o relatório depois disso tudo, o relatório da Polícia Federal, que chegou para mim, que eu respondi uma averiguação por conta disso, dizia no relatório que eles perceberam que eu estava com um problema psiquiátrico. O relatório do tenente Seouro também descrevia um problema psiquiátrico. Aí vamos lá. Primeiro ponto, eles não são especialistas de saúde mental para poder descrever esse tipo de coisa. Eles podem dar a explicação deles...
Uma impressão.
Mas eles afirmaram no relatório que eu estava com problema psiquiátrico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se os policiais rodoviários federais identificaram um problema psiquiátrico meu no primeiro momento, que não tinha, no primeiro momento não tinha. Eu fui ter depois que eles me alopraram lá, me bateram e tudo mais. Por que, que eles nem a Polícia Rodoviária Federal e nem a Polícia Militar fizeram socorro hospitalar emergencial? Por que, que eles me mantiveram algemado, me bateram e não fizeram socorro hospitalar? Então, para mim, aquele relatório já quebrava toda a parte técnica e administrativa das coisas que eles fizeram comigo. Segundo, por que, que a supervisão de oficial, de graduado do 15º Batalhão, ao invés de me levar para uma rede hospitalar de saúde, já que eu estava em surto psicótico, por que, que queriam me levar para a minha residência? Se puxarem o GPS da viatura, vai ver que eu não estou mentindo. Eles começaram a deslocar comigo de Carmo até São José do Vale do Rio Preto, onde eu morava. Só que no meio do caminho, eu fiquei imaginando zilhões de coisas. Esses caras vão me matar aqui na estrada. A estrada é de mata. Eu já comecei a planejar em matar Sério, eu tô sendo bem claro. Já planejei, comecei a planejar em matar o cara que veio de guarda aqui comigo atrás. A parada estava sinistra. Supervisão de graduado é só o motorista e o comandante. Pode ser um primeiro sargento, subtenente, depende da necessidade da unidade. Pô, eles estavam com um terceiro homem fazendo a segurança. O terceiro homem que veio tão pegado de sono, começou a dormir. Eu já pensei em meter a mão na pistola dele, porque minha arma, a esse momento, estava sobre a tutela e a guarda do primeiro sargento. Eu já pensei em sacar aqui a arma do cara que estava dormindo, matar o primeiro sargento, matar o motorista e matar o cara que estava dormindo aqui. Eu já pensei em fazer isso. Ou matar primeiro, que na minha cabeça só pensava
isso. Tu estava vivendo um filme na cabeça.
Eu falei, esses caras não estão me socorrendo. Eu não estou bem. Eu falei, cara, eu não estou bem. Vocês vão me ajudar? Eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Está acontecendo alguma coisa no meu cérebro aqui. E os caras, não, a gente vai te levar para casa, fica tranquilo. Na minha cabeça, pô, estou desarmado. Vai devolver minha arma? Não, a gente vai te devolver tua arma, não. Vai devolver meu colete? Nem meu colete balístico. Para mim me sentir um pouco seguro, os caras não queriam me dar. Falei, pô, esses caras vão me matar, velho. Esses caras vão descobrir onde eu moro aqui, vão armar para mim, meu irmão. Eu mexi com parada muito grande, séria, vou. Aí eu falei, desculpa aí o gestual, mas foi o que eu pensei. Aí eu falei, vou quebrar esses caras aqui. O supervisor já começou a se arriar também, que já tava de madrugada começando a cochilar. Eu falei, vou matar todo mundo, cara. Vou pegar essa viatura aqui, vou quebrar o GPS dela, que eu sei mexer, porque eu já trabalhei de auxiliar de P4. Que mexe com manutenção, vou quebrar o GPS, vou tirar esse rádio operacional, vou fugir de viatura mesmo. Depois eu dou um jeito, vai ter um fuzil.
Mano, isso é filme, mano.
Tem um fuzil e três...
Não é filme, isso é um filme, mano.
É o que aconteceu, filho. É o que aconteceu. Filme. Falei, tem um fuzil aqui e três pistolas. Já vou ficar bem equipado. Quem vier no meu caminho aqui...
Estilo MacGyver, né? Estilo MacGyver.
Mano, se tu faz isso, você virar um filme de ação, mano. Mas daqueles brabo.
Era essa a interpretação que eu estava tendo naquele momento. E com todo respeito à forma de cada um pensar, por mais que eu tivesse com o pensamento acelerado, devido às coisas que estavam fazendo comigo, eu não estava muito longe do que poderia acontecer isso. Desculpa aí.
Tinha uma certa razão. Né? É. Na tua lógica ali tinha uma razão.
Mesmo eu estava... Olha só, cara. Eu estava com um pensamento hiperacelerado. Não sabia o que estava acontecendo no meu cérebro. Mas mesmo sabendo que eu não estava legal, eu estava procurando ser racional... Para não causar um transtorno pior do que aquele que já estava ali.
A verdade, se você tivesse sofrido se você lá em Minas tivesse passado por um ambulatório, já poderia ter tomado uma medicação para poder dar uma tranquilizada no cérebro e você talvez não viesse neurótico de lá e não tivesse passado por isso tudo. Isso. Agora, você teve. Lá você percebeu que o cérebro deu uma bugada. Os caras não fizeram nenhum tipo de tratamento.
Já
estava
acelerado.
Te trouxeram preso e aí você sem saber. E aí acelerado, realmente...
E os caras não conversavam comigo.
Falando no procedimento aí.
Tecnicamente, Sansão, pô, cara, tu não tá legal, a gente está te levando para casa para você acalmar. O princípio de tudo, se a PRF, se a Polícia Militar Mineira e se o supervisor, se a supervisão de graduado, que aí só supervisiona as praças, tivesse feito o que eles relataram, disseram que eu estava com problema psicológico, psiquiátrico, por que que nenhuma das três ações, dos três responsáveis pela parte administrativa e técnica, nem PRF, nem Polícia Militar Mineira, nem Polícia Militar do Rio de Janeiro, fizeram atendimento laboratorial comigo emergencial. Então, mesmo que eu não estava legal, eu estava pensando nisso tudo. Cara, eu não estou bem, estou falando que eu não estou bem. Nenhum dos três estão me auxiliando hospitalarmente, assim a palavra, ou medicamentosamente. Alguma coisa tinha que ser feita. Porque esse cara, então, está me levando para casa. No meio do caminho, eu resolvi de chavar e falei, cara, não me leva para casa, não. Amanhã, daqui a pouco, na verdade já era madrugada, eu falei, daqui a pouco eu estou de serviço lá no DPO de Barier. Como é que você vai me deixar em casa? Meu carro ficou lá em Leopoldina. Aí meu carro mantiveram acautelado lá no DENIT de Leopoldina. Falei, como é que eu vou trabalhar? Eu moro no interior, não tem recurso aqui para ir trabalhar sem veículo, eu preciso do veículo para trabalhar, vocês vão me deixar em casa. Eu não estou com a minha arma, não estou com o meu colete, vai ficar esquisito isso para mim, cara. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou transitar? Aí eu falei, faz o seguinte, dá meia volta aí, vamos pro batalhão, me larga lá no batalhão, que amanhã eu dou um jeito de chegar lá na companhia. Eu era da terceira companhia, no 15º, que inclusive é a companhia mais perigosa de Caxias, porque eu sempre gostei de trabalhar em locais confragados, sempre, isso é a minha vibe, sempre. Me bota no administrativo, arruma um jeito de sair fora para mim ir para a guerra. Sempre gostei. Então, foi feito isso. Me levaram para o batalhão. Chega no batalhão, continuaram com as torturas psicológicas comigo. Toda hora vinham falar alguma coisa. Guarda de batalhão. Só fica um policial do lado externo ali fazendo a entrada e saída de veículo e observando o efetivo que está chegando a pé, que deixa o veículo lá de fora e tal, porque não tem vaga para todo mundo dentro da unidade. Que para mim também isso é algo que tem que ser revisto. Ter vaga para todos os profissionais da unidade tem que ter, na minha visão. O cara não tem que ficar parando o carro em outro lugar, de repente sofreu emboscada. Essas pessoas, os oficiais costumam privilegiar só as praças que são fechadas com eles ali. O restante pode estar o carro em dia, pode estar o que for, que não arruma vaga dentro do batalhão. Beleza? Para mim tem que ser revisto isso daí de alguma forma técnica. Beleza? Aí o que acontece? Chegam no batalhão, mais uma coisa que me causou uma impressão ruim. Reforçar a guarda. Porque eu estava lá, colocaram dois policiais na guarda, os dois impacientes o tempo todo, em vez de relaxar, ficarem em pé, em posição de combate. Falei, esses caras, meu irmão, o problema sou eu. A guarda sempre é um cara, agora tem dois, os caras estão olhando para minha cara cheio de ódio, segurando pistola.
É aquele dia que tudo você fala assim.
Meu irmão, tá dando um seriado já essa parada.
Segurando pistola e fuzil.
Já
estão
partindo para a segunda temporada.
Tá entendendo? Segurando pistola e fuzil e me olhando com aquela cara de, meu irmão, não encosta não que a gente vai te arrebentar. Aí daqui a pouco veio o oficial de dia, era um subtenente, não vou citar o nome dele. Sansão, vai dormir, vai relaxar. Eu comigo, meu irmão, vou dormir, vou relaxar.
Eu vou nada.
Os caras vão me dar um mata-leão aí, me dá um sossega-leão pra eu nunca mais acordar. Ferrou, filho, não vou dormir nada, vou ficar aqui pro outro emprego. Só que nesse momento já tava muitas horas acordado, a mente já tava turbinada de pensamento acelerado e isso tava me fazendo mais mal, ainda não tava conseguindo relaxar de forma alguma. Quando amanheceu o dia, por volta das 9 horas da manhã, pronto. Aí eu entrei num delírio, meu irmão, que eu comecei a confundir realidade com o mundo espiritual. Fez uma salada, uma feijoada, uma fubazada na minha cabeça. Aí pronto, eu já estava já no ápice do problema psicológico. Comecei a correr do lado de fora do batalhão, falar coisas apocalípticas, de matérias bíblicas que eu tinha estudado, falar um monte de coisa que tá acontecendo no mundo espiritual, mas não cabia falar da forma que eu estava falando, daquele jeito desordenado, acelerado. Aí foi quando resolveram fazer a intervenção comigo hospitalar. Aí a supervisão do oficial de dia mandou um pessoal me pegar. Me trataram super bem, os profissionais, sem me agredir. Os profissionais do 15º, ninguém me agrediu.
Aí foi o quê? Polícia ou corpo de bombeiro?
Polícia. Aí me levaram pro hospital do Estácio ali, o HCPM, mais conhecido como HCPM, Hospital Central da Polícia. Me levaram para lá. Chega lá, já cheguei lá tomando porrada. Já começaram a me dar soco no saco de novo, já lembrei de Minas, mata-leão, soco no saco. Falei, não, não vou ficar. Já apanhei na cidade que eu não pertenço, na Polícia Militar, que não é a minha. Agora eu vou apanhar dos meus colegas de farda, não aceito. Dei uma cabeçada num tenente que tava de psicólogo, tenente André. Dei uma cabeçada no tenente André, aí pum, aí que me rebentaram mesmo. Aí tinha uma policial que trabalhava, já trabalhei com ela na UPP Rocinha, CP Senha, estava no local. Não tomou nenhuma atitude para me resguardar minha incolumidade física, pelo contrário, estava ajudando a me conter. Eu não queria ninguém me pegando, quando tu tá, com todo respeito à parte técnica das pessoas, pra mim, na minha visão, quando o cara tá em surto, cara, do jeito que eu tava, bolado com tudo, pra mim a pior coisa que pode acontecer é as pessoas querem te amarrar.
Tentar te travar.
Tentar te segurar. E foi o que fizeram comigo.
Mas como que administra medicamento da maneira que você tava?
Só administraram depois que conseguiram me algemar.
Mas eu tô te falando, você falou que a pior coisa que a pessoa pode fazer é te segurar. Agora, como que administra medicamento na pessoa sem surto?
Do jeito que eu tava ali, eu vou falar por mim, não posso falar por todos os surtados, eu falo por mim. Se tivessem me deixado tranquilo e falado, Sansão, calma, a gente está tentando te ajudar. CPSAN eu já conhecia ela de vista, já tinha trabalhado com ela na UPP Rocinha. Não fez nada, ficou ali pelo contrário, ajudando, me contei, falando, pô, nunca vi ele assim, ele não é assim. E eu já puto com ela, se me solta até ela entrar na porrada. Que para mim, meu irmão, todo mundo ali era inimigo em potencial, porque eu não sabia ordenar justamente o que estava acontecendo, o que era a realidade, o que era a viagem da minha cabeça, estava tudo muito bagunçado. Encontrei no mesmo lugar, dentro, perto da sala de trauma, tinha um sargento que já foi GAT do 14º Batalhão, que é o batalhão de Bangu, já tinha trabalhado lá. Eu olhava para ele o tempo todo, pô, cara, você me conhece, me ajuda, cara, tô me agredindo aqui, se eu merecer, já apanhei para caramba. E ele me olhava sem tomar atitude nenhuma, tipo assim, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, vou me meter nisso aí. Aí, meu irmão, que eu fui ficando bolado, falei, cara, não vou ficar apanhando. Já tinha tentado sair dando a cabeçada no Tenente André, que não sei se ele está ainda no 15º, é o psicólogo 15º. Me levaram para a sala de trauma, começaram a me botar na maca, querendo me amarrar com atadura, jogaram algema nos meus pulsos, foram tentar amarrar meus pés. Quando tentaram amarrar meus pés, me dando porrada, o primeiro pé que eu consegui soltar, tinha um capitão aqui, médico. Eu lembro que eu soltei, eu tenho uma basezinha de capoeira e sou jiu-jiteiro, faixa azul. Pai. Eu soltei um dos pés, mandei o pé aqui com tênis, com tudo no nariz do capitão, quebrei o nariz dele. Aí pronto, isso, aí, que me moeram mesmo. Me moeram, tentaram quebrar meu braço, eu puxei o cara que tava
com puxando. A razãozinha, porque, pô, tu tava acelerado, irmão.
É, naquele momento ali.
Tu tava, irmão, porra.
Tava super acelerado, porra. Mas não precisava agir com porrada, que eles estavam dando porrada, cara. Você tá entendendo?
Mas tipo, tu tava assim, em surto, cara.
Olha só. Não importa o surto, a parte técnica de saúde não prevê agressão física. Ali era uma contenção, não porrada. Os caras estavam me dando soco, soco em parte íntima, mata-leão, isso não é contenção.
Entendi.
Isso não é contenção. Entendi. Isso aí é agressão, isso é lesão corporal. Leve ou sei lá o que for.
Porque uma coisa é conter, realmente. Sei. Uma coisa é conter, outra coisa é agredir.
Aí você ver, não tem errado. Quer ver um ponto?
Porque conter, eles tinham que te conter, mano. Tu tava num surto muito louco, mano.
Zema, você é criminalista.
Sim.
Beleza. Eu preciso conter o cara. Eu preciso conter, mas eu não preciso machucar. Os caras pegaram a algema. Eu tenho marcas no pulso e tenho fotos pra mostrar depois, posterior, se você quiser, eu mostro. Meu irmão, os caras estrangularam o meu pulso. Já tava algemado, não ia sair. Tava algemado na maca. Pra que estrangular a algema até o último estágio do meu pulso? Pra que deixar aquilo me estrangulando por dia? Por que pegaram a algema depois que me apagaram com o Odol, Fernangão, com o Lazepan, que é o padrão que eles usam? Por que soltaram minhas algemas, me algemaram no padrão de que é a algema vagabunda, ainda me dotaram com as algemas pra trás e me deixaram deitado por dias em cima do meu corpo, do meu braço? Isso aí é o quê? Como configura isso criminalmente? Para mim é tortura. Porque eu já estou contido. Aqui eu já não vou fazer mais nada. Beleza? Já conseguiram amarrar meus pés. Ah, precisa ser contido. Concordo. Não. Eu não estava na minha normalidade. Isso. A forma que foi feita, que para mim foi nociva à minha integridade física. E não precisava disso. Se eu fosse um oficial, se eu fosse alguém, como é que fala, na época com uma certa visibilidade na instituição, não iriam fazer isso comigo.
Você guarda uma mágoa de quem fez o procedimento em função disso? Você
acha que... Guardo até porque depois isso se repetiu. Isso voltou a acontecer. Agora, isso foi em abril de 2020, no HCPM. E em Leopoldina, em Minas Gerais. Já era a segunda vez que estava acontecendo. A primeira vez, você falou, você merecia. Foi tipo o que você quis dizer. Em Minas eu mereci?
E outra coisa,
Eu mereci? Em Minas eu mereci? Eu não bati ninguém, não agredi ninguém, fui agredido. Soco no saco, mata-leão. No HCPM eu mereci? Digamos que sim. Eu dei uma cabeçada no Tenente André. Dei um chute na cara do capitão, mas eu já estava com o reflexo da porrada que eu tomei em Minas. Estavam me batendo de novo.
Agora, o que, que você acha? Você acha que a... Toma um copinho d'água aí, bebe uma aguinha para poder molhar as palavras. O que, que você acha? Que houve uma questão pessoal contra o Sansão ou a polícia militar não está preparada para lidar com alguém que entra em surto?
As duas coisas.
É um problema institucional, porque De um lado, você pode ter um problema institucional. Do outro lado, você pode ter um problema pessoal. De falar, mano, isso é só comigo. Não. Ou isso é o procedimento
que tá errado. As duas coisas. Para mim, primeiro, tecnicamente, já está sendo até revista aí pela parte jurídica. Eu não sei quem é que está vendo. Eu recebi uns vídeos aí do Nata das Praças. Essa questão de contenção, de reforma por ato administrativo voltado para a área psiquiátrica na Polícia Militar, psicológica, está sendo revisto. Pelo que eu estou observando, parece que vão acabar com as perícias de saúde mental na Polícia Militar por conta dos excessos que estão acontecendo e inúmeras denúncias. Então, depois desse fato em abril de 2020, voltou a acontecer isso comigo 6 de agosto de 2021. Ou seja, só no HCPM já era a segunda vez. Dessa vez, eu tomei um segundo sargento chamado Tassi, veio me agredir dentro da sala de trauma, dentro do HCPM. Ele veio me agredir, por quê? Vamos lá, eu vou falar o meu erro técnico. Eu estava lá, eu estava revoltado, pessoalmente revoltado, porque eu tomei 27 multas nesse carro meu que ficou apreendido em Leopoldina sem eu ter feito. 27 multas. Sem chegar uma notificação na minha casa. Por que eu digo que eu não fiz? Porque não chegou nenhuma notificação no endereço do veículo para eu fazer recurso. Eu já estava, os últimos três anos, de 2020, de 2019. De 2019 para cá, vê quantos anos tem. Minha cabeça aqui não está nem legal para a parte de números.
Três anos.
O meu imposto de renda sempre foi feito pelo mesmo camarada. A maioria das vezes sempre foi o mesmo camarada, um subtenente do Corpo de Bombeiro, que tem as instruções técnicas para fazer isso. Meu imposto de renda sempre andou tudo certo. Os últimos três anos, comem o meu dinheiro todo, não me devolvem nada e ainda me botam para pagar mais sem ter alteração nenhuma nos meus ganhos anuais. Juridicamente, para mim, isso é improbidade administrativa. Para mim, não sou técnico na área, mas para mim é. Sem contar que eu, no último ano, nos últimos dois anos, eu já tinha informado pensão alimentícia que eu separei da mãe da minha filha. Isso é um atenuante para diminuir o teu desconto, não é? Na parte de imposto de renda. E os tratamentos de saúde que eu fiz com a minha filha, bucal e tal, botei lá as notas tudo, não me devolveram nada. Estão me botando os últimos sempre para pagar a mais. Então já estava com a revolta das multas, que eu perdi a minha CNH, tive que fazer reciclagem. Estava com o lance do imposto de renda, cara. Então eu acordei um dia, num dia de fúria, e falei, cara, vou para cima desses caras.
Mas o que tem a ver com a HCPM?
Vou te explicar.
Você estava na HCPM.
Não,
ali no imposto de renda, ali
não,
na
não,
multa.
Eu estou te falando já a outra fase, estou te falando agora de agosto de 2021. A HCPM, a primeira vez foi em abril de 2020.
A segunda vez que você surtou foi onde?
Estou te explicando. Estava revoltado por conta dessas coisas que estavam acontecendo comigo de imposto de renda, de multas que não chegou notificações, que me fez perder minha CNH. O que aconteceu? Me envolveram numa ocorrência de homicídio. Eu atendi ocorrência de homicídio, segundo os relatórios da Polícia Militar, junto com um terceiro sargento. Eu não lembrei da ocorrência de forma alguma, puxei. O segundo sargento eu conhecia, mas pô, falei, cara, nunca atendi ocorrência com esse cara, pelo menos que eu me recordo. E principalmente ocorrência de homicídio, eu atendi, aí eu comecei a pensar. Eu falei, cara, esses caras estão armando para mim de todas as formas. Já tiraram minha CNH, já estão me ferrando no imposto de renda, e agora estão me envolvendo em ocorrência de homicídio que eu não participei, os caras estão querendo me pegar no coturno sujo, que é uma gíria que a gente usa quando o cara está andando todo padrão, mas arruma algum defeito no uniforme do cara para prejudicar o cara. Vocês estão querendo me pegar no...
Que ocorrência? Resistência? Alguma coisa assim? Botaram?
Eu não li a íntegra da ocorrência, até porque agora, você que é advogado, deixa eu mentir. Você não consegue mais consultar o processo direito sem pedir as senhas devidas. Eu tentei entrar no TJRJ para consultar a íntegra do processo, só consegui ver que eu estava envolvido ali, não consegui nem ver o que era.
Você foi notificado para poder responder um processo?
Para responder. O padrão, se chega um ofício do judiciário mandando tu ir para a vara tal, juiz fulano de tal, e sem eu saber o que era, para mim verificar o que aconteceu, lembrar da ocorrência, pegar um relatório policial para dar uma olhada para mim e chegar lá.
Mas você não estava sendo acusado, você só foi convidado em juízo porque você atendeu uma ocorrência, mas
segundo a Polícia Militar.
Na figura de comunicante.
Ou o comunicante, na verdade, era testemunha, porque o comunicante é sempre.
Então
o
mais você não estava sendo acusado de homicídio? Só pra gente
não,
poder.
Não estava sendo. A ocorrência era um homicídio que a gente atendeu.
Atendeu. Tipo,
cheguei ali e tem um corpo.
Ele falou envolvido, me envolveu. Então,
só que acontece, esse tipo de ocorrência, se você como criminalista quiser depois dar uma olhada, tiver interesse, dentro da Polícia Militar, quando a Polícia Militar pega para rever esse tipo de situação, sempre tem um bolo na mão pro praça, pro policial, sempre. Ali era uma situação para rever a ocorrência. Ou seja, eu falei, cara, estão querendo me pegar no coturno sujo aqui. Entendi. Aí pronto, fiquei revoltado. Falei, cara, já não basta me multar sem eu ter feito. Já não basta estão tirando meu dinheiro, imposto de renda e ainda me botando para pagar mais. Não estão fazendo o padrão com que fazem com as pessoas. Já não basta as porradas que me deram. Já não basta apagarem minhas plataformas o tempo todo de redes sociais, excluir meus negócios, banir meus vídeos. Tem vídeo meu que é banido na plataforma TikTok. Que não tem nem descumprimento de diretriz, simplesmente é banido. Diz que eu causei bullying, não tem palavrão, não tem nada que justifique. Banem tudo meu, dão 6 strikes na minha plataforma TikTok, simplesmente minha página é apagada. Eu já cansei, já estava exausto dessas paradas. Agora vem me botar numa ocorrência de homicídio para me pegar na sacanagem. Falei, não aceito, cara. Já pedi baixa da instituição 3 vezes. Uma das 3 vezes eu formalizei por escrito. Não me mandaram, agora estão querendo me tirar daqui como bandido, como vagabundo. Porra, me revoltei, peguei meu carro, saí dirigindo na Avenida Brasil sentido centro. Já estava revoltado com situações de moradores de rua. Peguei meu carro, fiz uma doideira, deixei ele na calçada do Correios ali na Presidente Vargas com os moradores de rua que ficam ali. Falei, cara, vocês não têm casa, o governo estadual nem municipal não faz nada por vocês, então meu carro agora é a casa de vocês.
Deu o carro para eles.
Peguei, doei o carro para eles ali, peguei colete. Falei, meu irmão, vão me matar mesmo? Eu com colete ou sem colete? Esses caras já tinham pego meu colete de volta. Esses caras vão me entupir do jeito que eles quiserem. Peguei meu colete e falei, aqui, ó, simbolicamente, estou te entregando meu colete balístico como se o Estado estivesse se protegendo de alguma forma, nem que seja pela minha pessoa física. Toma aqui, ó, a proteção do Estado é essa. Dei meu colete e saí andando. Aí eu já fiz de sacanagem, aí já foi sacanagem. Saí andando na Presidente Vargas no meio dos carros, no meio do asfalto. Para quê? Eu falei... É o único jeito de eu me resguardar agora é esses caras me internando como doido de novo. Porque se eu for nessa ocorrência de homicídio aí, esses caras vão arrumar um jeito de me prender. Então, estrategicamente, eu falei, já que eu sou maluco mesmo, já que eles não querem, então eu vou andar aqui, eles vão me pegar, vão me internar mesmo. Pronto. Me levaram para o HCPM, eu falei, cara, não me leva para o HCPM, que eu vou apanhar de novo lá, dito e feito. Cheguei lá, o sargento Tassi veio me dar porrada. Aí eu vou explicar porque eu já me meti, também não vou ficar aqui falando só que eu sou o santo. É, eu estava na sala de trauma e eu nunca gostei coisa minha, não é técnico, mas eu nunca gostei de ficar com os acessos. Tu não está recebendo fluido de nada, então por que aquele acesso? E tinha uns pacientes com uma certa dificuldade de mobilidade física, nas macas, sem conseguir se mexer. E toda vez que se mexia, eu via que ele estava incomodado, sendo picado por aquela porcaria daquelas injeções ali, aquelas coisas que, tecnicamente chamadas de acesso. Eu falei, cara, vou tirar essas paradas desses pacientes aí. Aí tinha um médico e tinha um enfermeiro na sala comigo, escutando eu verbalizando com os pacientes. E comecei a tirar e o enfermeiro me ajudando a estancar o sangue, estava me ajudando sob a supervisão do médico. Só que daqui a pouco o médico cismou e falou, não, chega de tirar os acessos. Chega de tirar acessos, vou chamar a guarda lá. Aí chamou o pessoal da guarda e veio esse sargento Tassi. Já chegou gingando para mim, vou te enfiar a porrada. Tu tá fazendo merda. Tu sempre tá fazendo merda. Aí eu falei, só você vir me dar porrada. Quando ele entrou numa de gingar para mim, eu botei um gancho e ele caiu fedendo no chão. Aí pronto. Ele caiu no chão, já muvucou de enfermeiro, de pessoal com esse uniforme aqui, com o quinto rupemestre, que é o uniforme de combate. Já o tenente que estava lá vendo, eu não sei o nome do tenente, vendo eu fazer as coisas que não é técnica, que estava ali sem falar nada, já deu uma de malucão, dizendo que estava contrário àquilo, ficou por alguns minutos deixando e ainda mandando o enfermeiro ajudar. Depois deu uma de malucão, veio por trás de mim, me baianou pelas costas, me derrubou no chão, botou o joelho no meu pescoço, tipo o George Floyd. Como é o nome do cara lá, o americano?
George Floyd.
Meteu o joelho no meu pescoço, me reviraram de barriga pro chão. O sargento chamado Coelho veio no meu pé, ó, pra você ver como é que isso não é contenção. Veio no meu pé esquerdo, começou a dar uma chave de jiu-jitsu pra quebrar o meu pé. Porque ele tá...
Galera, a gente vai dar uma pausa por aqui. Eu vou continuar esse vídeo na segunda parte. Então entra lá no canal, vai ter a segunda parte do vídeo de Sansão. Tem mais uma hora e pouca lá de conversa com a gente. Valeu? Entra lá.
Valeu, galera.